comer uma ostra na beira da praia, gratinada, com limão ou até ao natural. São muitas as possibilidades de se fazer a ostra. Mas e você me fala, poxa, não sou nada fã. Tudo bem, tudo bem. A textura assusta um pouco, mas tenho certeza que você conhece alguém que gosta bastante. Não tem o que fazer, é um prato que divide opiniões. Bem 8 ou 80. Mas me diz uma coisa, você sabe onde, como e quem produz essas ostras? Eu sou Ana Clara Ramos, continua aí comigo que eu te explico um pouco dessa produção. Você já deve ter ouvido falar de Florianópolis como a Ilha da Magia, por conta de todas as histórias de bruxas, do encanto da cidade e da cultura local. Mas vou te contar que ela também é conhecida como a capital das ostras, ou melhor, a Ilha das Ostras. Isso porque ela concentra a maior quantidade de produção de ostras do país. Mostrando um pouco em números, Santa Catarina possui 95% da produção total de ostras, vieiras e mexilhões, segundo a pesquisa da Pecuária Municipal de 2021. E Florianópolis é responsável por 98% da produção do estado. Basicamente, tudo é produzido em Floripa, né? De acordo com Felipe Suplicy, pesquisador do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, o estado possui uma produção de mais ou menos 2 mil toneladas de ostras. Ano passado, foram 2.700 toneladas. Esse trabalho com as ostras é uma atividade econômica bem relevante para a cidade de Florianópolis. São mais ou menos 96 produtores que empregam mais de 1.000 pessoas diretamente. Além disso, Felipe conta um pouco das atividades indiretas influenciadas por essa produção.
E o cultivo de ostras acabou também revitalizando alguns bairros, e como Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão, que ganharam rotas gastronômicas também com essa temática de frutos do mar. E a ostra é um prato, um carro-chefe nesses restaurantes. E isso realmente também movimentou toda a economia junto com o próprio turismo de praia. A maricultura, o turismo de praia e a gastronomia é realmente bastante importante na economia da cidade. Cerca de 30% da renda da cidade vem de fora, né? De turistas que vêm gastar aqui.
Eu ainda fiquei me perguntando, por que essa produção se concentra em Florianópolis? O Felipe também me tirou essa dúvida.
Ah, e o sucesso dessa atividade, introduzida aí há mais de 20 anos, foi a parceria mesmo da Universidade Federal de Santa Catarina com a EPAGRE, com a extensão promovida pela EPAGRE nos municípios costeiros, que fez com que o cultivo de ostras e mexilhões se fortalecesse aqui em Santa Catarina e não em outros estados. Então nós temos as condições, mas acima de tudo tem uma capacidade institucional diferenciada. Não tem uma parceria similar nos outros estados costeiros do Brasil.
Mas como que funcionou essa parceria entre a UFSC e a EPAGRE? Bom, tudo começa com a criação do Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade em 1995. A UFSC e a EPAGRE, junto com pescadores artesanais de Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa, conseguiram introduzir ao habitat da ilha a ostra japonesa, ou ostra do Pacífico. Ela é originária lá do leste asiático e sua rápida maturação sexual a torna uma das espécies mais cultivadas de moluscos do mundo. Já tinham ocorrido algumas tentativas de introduzir a espécie na região antes, mas sem sucesso. Hoje em dia, o laboratório que fica ali na Barra da Lagoa é o único responsável pela produção de sementes de ostras do estado. Cláudio Blacher, supervisor desse laboratório atualmente, me contou um pouco dessa produção.
Aquela cor dela é uma concentração, ela vai multiplicando, vai ficando mais concentrada, vai ficando mais escura, entendeu? Aí quando elas ficam bem fortes, bem concentradas, a gente pega aquele volume que está lá em cima e bota num frasco maior, que é um volume maior. E aí a gente vai até chegar numas bolsas, né? Pega um frasco grande daqueles ali, aqueles garrafões, leva para aquelas bolsas que vocês viram ali penduradas. Aí deixa concentrar ali. Aí concentrou ali, vai para aqueles tanques maiores. Colocar ali temperatura, iluminação, tudo adequado, né? Os nutrientes adequados. Aí a tendência vão se multiplicando e vão concentrando.
É uma estrutura bem grande elaborada para se produzir as sementes, né? É tão massiva que chega a ser mais de 100 milhões de sementes por vez. O Cláudio ainda comentou que elas demoram uns 4 meses para saírem do laboratório e serem encaminhadas para as fazendas de ostras. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas 4 meses é a média. e eles vendem por R$ 32,00 o milheiro dessas sementes. E depois disso, o que, que acontece lá nas fazendas? Qual é esse grande processo de produção até chegar nos restaurantes? Bom, para falar disso, conversei um pouco com Vinícius Ramos, proprietário da Paraíso das Ostras, uma das fazendas marinhas de Florianópolis que fica ali no ribeirão da ilha. Ele me explicou que depois que as sementes chegam, elas vão direto para as lanternas, que é como se fosse uma gaiola, uma caixa, um lugar para se colocar as sementes, levar para o mar e elas crescerem até ficarem num tamanho ideal para a comercialização das ostras. No mar é que fica a verdadeira fazenda marinha, também conhecida como área aquícola. Ali, eles possuem um espaço, que no caso dessa fazenda do Vinícius, é de 5 hectares, onde eles montam várias raias e em cada uma delas é que ficam as lanternas com as ostras.
A média de puxar uma lanterna que eles levaram agora, vocês viram o barco levando, daqui a 30 dias ou 40 nós vamos pegar ela de novo. Aí 30 dias se a água estiver boa, 40 se ela não cresceu, então a gente vai fazer 30, 40 cada lanterna que vai. A gente tem 8 mil lanternas, então quando tu acabar a primeira, tu pode pegar lá que já passou mais de 40 dias. Então é um rodízio o dia inteiro pegando lanternas que já foram 40 dias atrás, né?
Então, como cada lanterna está em uma fase diferente de crescimento, é necessário ficar sempre de olho nessa produção. Na verdade, o trabalho realizado ali na fazenda precisa de uma atenção especial todos os dias e em todas as fases. É um trabalho bem braçal e bem rotineiro.
A gente acorda às 4 da manhã, às 5 toma café, às 6 nós estamos discutindo o que está rolando, às 7 nós já estamos trabalhando. Então, às 7 da hora está chegando a primeira carga de ostra, que vai vindo o dia. O que é a rotina? Pegar a ostra, selecionar por tamanho, maiores e menores, depurar, entra para a área de expedição, que é onde vai fazer a sanitização dessa ostra, embalar e despachar para o carro. Esse é o nosso dia a dia. Acontece isso várias vezes por dia, mas esse é o nossa batidona.
Tá bom, vou confessar que fiquei um pouco perdida nesse processo aí. Mas depois o Vinícius me explicou com calma. Em poucas palavras, o processo de produção das ostras é bastante repetitivo. Primeiro, eles vão para o mar e trazem algumas lanternas para uma análise diária. Ali, ficam umas 3 pessoas responsáveis pela vistoria das ostras. Mas o que é essa vistoria? É ver ostra por ostra se está viva, com algum predador dentro ou não, e depois separar, dentre as viáveis, as ostras maiores e menores. As maiores vão para o depurador, que é uma máquina de conservação para que elas aguentem até serem comercializadas. E as menores vão voltar para as lanternas, que vão para o mar até alcançarem um tamanho maior. É um processo que acontece todos os dias e várias vezes ao dia. Quanto à parte da comercialização, no caso da fazenda do Vinícius, 98% da venda é para restaurantes, que em sua maioria já tem tudo meio que combinado, né? Por isso, eles sabem certinho quanto precisam ter de ostras prontas para a venda todos os dias.
Nós trabalhamos, são 20 anos, então a gente sabe o que vai acontecer. Ah, vai ter um feriadão. Galera, prepara porque daqui a 5 dias vai bombar. Então choveu pra cacete, relaxa que não vai dar praia, a galera não vai consumir muita ostra. Previsão de sol, vai dar pau. Então a gente sabe como é que vai funcionar já pela expertise de 20 anos trabalhando com isso. Mas sobra um pouquinho mais e falta um pouquinho mais. E é fácil de resolver, né? A gente tem a depuradora cheia, mas tem lanternas no mar pronto. Depurador bombou, não foi suficiente, pega a lanterna que tá lá e funciona. Então é muito agilizado e muito prático para a gente fazer isso. Não se batemos mais com isso, né?
Na Fazenda Marinha de Vinícius, trabalham com ele a sócia e mais 13 pessoas. 2 no escritório fazendo a venda das ostras, 2 motoristas para realizar a entrega pela cidade, a moça da limpeza e mais 8 na produção diária. Aí você pensa que todos eles devem ser manezinhos, né? Pela cultura de Florianópolis, a tradição local e tudo mais que eu falei aqui. Pois então, não. Na verdade, a maioria dos trabalhadores ali no Paraíso das Ostras é de fora. Cada um de um canto do país que vieram buscando essa cultura. Ou melhor dizendo, a maricultura. O Gabriel é um desses casos. Formado em Engenharia de Aquicultura pela UFSC, ele é supervisor da produção da fazenda. Ou seja, é responsável por toda a parte de manejo, de estoque e de limpeza. É paulistano que veio para Florianópolis passar um ano novo e nunca mais quis voltar. Isso já tem uns 12 anos.
Eu sempre fui apaixonado pelo mar, assim, acho que questão dos meus avós já, meu avô foi fuzileiro naval, então sempre ficou perto do mar, ele morava no Guarujá, então todas as férias eu passava lá no Guarujá, sempre gostei de surf e foi juntando uma coisa na outra.
Fui puxando conversa com o Gabriel e ele ia e voltava a falar de ostra. Ela é realmente grande parte da sua vida e ele gosta principalmente pelos benefícios.
As ostras também têm uma pegada muito ecológica, sabe? Ela é totalmente sustentável, assim. É o único cultivo ecologicamente correto, né? Porque ela resgata todo o carbono da água, ela, entre aspas, purifica um pouco a qualidade da água e ela faz muito bem para nós, seres humanos, né? Séries de ômega 3, ômega 6, rejuvenescimento, né? Zinco para nossa imunidade. Então foi aí que a gente criou essa paixão pelo mar e também pelas ostras.
O próprio Vinícius é um exemplo dessa paixão pelo mar. Teve a ideia de montar a Fazenda Marinha a partir do desejo de viver à beira da praia.
Aqui era uma casa de praia, que a gente passava todos os finais de semana aqui, e o desejo de morar aqui que fez qual o negócio que eu consigo montar para viver aqui. Conhecíamos de morar, de passar final de semana. Da parte da maricultura, não. Foi tudo sendo descoberto ao medida da construção da Fazenda Marinha. Eu comecei na teimosia ali de querer morar aqui, de querer viver disso aqui, como é que eu faço para viver aqui. Depois foi necessário a contratação de funcionário. E aí foi se transformou nesse monstro que é hoje.
A paixão pela maricultura veio depois, mas está presente em todas as áreas da sua vida. Cria a família nessa mesma casa de praia que cresceu. Mostra para os filhos desde pequenos como é essa vida de produtor e ele conta que os pequenos adoram, tá? E ainda, para registrar melhor, é inteiro tatuado com animais e seres marinhos. Uma lula no braço, um marisco na mão, Poseidon nas costelas, um tubarão na coxa e uma ostra no pescoço. Olha, te falar que depois desse trabalho todo me deu uma vontade de comer ostra e eu nem sou fã, hein? Às vezes, foi só a magia da Ilha das Ostras. Esse programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do segundo semestre de 2022 da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, locução e edição por Ana Clara Ramos. Orientação de Leslie Chaves, técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo.